seguramente terá que ser necessariamente melhorada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Secretário de Estado, este é um debate particularmente importante porque estamos a enfrentar um momento de crise económica, social também, com um assinalável aumento de endividamento das empresas e, aliás, o Bloco de Esquerda tem pugnado desde março, abril, desde o início desta crise, por propostas de apoio à economia que protejam o emprego e que ajudam, ou que ajudassem, tivessem sido elas aprovadas, a manutenção das próprias empresas e, por essa via também, de postos de trabalho. E alertámos desde cedo para o facto de moratórias ou mais crédito apenas virem a aumentar as dificuldades vividas pelas empresas. Mas neste diploma o Governo pretende criar um novo mecanismo, que na verdade ele vai buscar muito a um mecanismo que já todos conhecemos, que é o PER, e gostávamos de assinalar aqui algumas matérias relacionadas com o PER porque nos parecem muito relevantes para esta discussão. Porque na altura em que ele foi criado, e apesar dos anúncios de que seria um mecanismo para proteger trabalhadores em situações difíceis nas empresas, ele acabou por tornar-se um instrumento legal criado pelo Governo da Troika em 2012, com várias debilidades para as quais este grupo parlamentar tem vindo a alertar. E não é novidade que desde o seu início o PER tem sido alvo de várias críticas, seja de particulares, seja de empresários, trabalhadores de empresas que estiveram envolvidas neste processo. E as denúncias que têm chegado, não só aos grupos parlamentares, com certeza ao Governo também, acabam por configurar o PER como, não como um balão de oxigênio para as empresas, mas sobretudo como uma forma de dissipar património e de obter perdões de dívida diluindo o pagamento de créditos em pequenas prestações a liquidar em prazos longos, que têm tido consequências dramáticas para os credores, nomeadamente, designadamente, para os trabalhadores. E, portanto, há casos em que são aprovados planos com o voto favorável do credor, que é também, ao mesmo tempo, uma empresa da família do dono da empresa em pé, que determinam a redução de 50% da dívida dos trabalhadores, portanto, salários e indenizações, mas também as organizações sindicais têm manifestado a sua preocupação relativamente aos efeitos a longo prazo perniciosos da aplicação deste mecanismo. E por isso também pedimos, já em 2017, o relatório de avaliação, que é bastante significativo no que toca à utilização do PER como uma forma de fraude, muitas vezes, das empresas e de deixar os trabalhadores, essa parte dos credores, numa situação complicada. E porquê é que trazemos estas notas a este debate? Porque nos parece que este novo mecanismo que está a ser proposto pelo Governo neste momento, indo beber muito daquilo que foi e daquilo que é a construção do PER, só nos pode levantar muitas dúvidas sobre a futura aplicabilidade de um mecanismo tão semelhante ao outro que teve consequências tão negativas para os trabalhadores. E no momento de crise como aquela que vivemos, com o que aprendemos também de crises anteriores, parece-nos que insistir neste tipo de mecanismos poderá não ser a melhor forma de lidar com a crise que trabalhadores e empresas enfrentam neste momento. Portanto, mais do mesmo, com roupagens diferentes, pode vir a ter consequências negativas. Seria mais útil, porventura, intervir no sentido de reforçar os mecanismos de proteção dos trabalhadores no âmbito da negociação de planos de revitalização. E existem alguns pareceres sobre esta proposta de lei, por exemplo, que denotam que os credores, novamente, a parte dos trabalhadores, poderão continuar a ficar desprotegidos com este novo mecanismo, com a renegociação de prazos. E também, por outro lado, para terminar, Sr. Presidente, seria o momento para avançar efetivamente com medidas de proteção de emprego, mas também de apoio efetivo às empresas. Sabemos que neste momento aquilo que tem existido tem tido dificuldade em chegar, nomeadamente, às pequenas e médias empresas, que são aquelas que têm tido maior dificuldade e que nos parece que ficarão desprotegidas também com este mecanismo, e, portanto, isso é outra preocupação, e colocar, por exemplo, o IAUPMEI ao serviço da economia, criar mecanismos de alerta precoce, para terminar, Sr. Presidente, mecanismos de alerta precoce para as empresas em dificuldades, para que não tenham que chegar a este ponto, e, portanto, há aqui, Sr. Secretário de Estado, Consideramos que esta proposta de lei peca por insistir neste mecanismo que se revelou no passado muito prejudicial e levanta-nos muitas dúvidas. Estaremos, obviamente, como sempre, disponíveis para o debate, mas temos sérias dúvidas sobre a utilização de um mecanismo tão semelhante ao outro que foi tão prejudicial ao longo dos últimos anos.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado António Filipe, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado e Srs. Deputados. A questão fundamental que esta proposta de lei nos coloca é o seu caráter extremamente limitado perante a dimensão das dificuldades económicas por que passam as empresas portuguesas e, particularmente, as micro, pequenas e médias empresas, que são a esmagadora maioria do tecido económico português. Quando, desde 2009 até 2015, as micro, pequenas e médias empresas portuguesas foram sujeitas a um absoluto estrangulamento económico. Estas empresas, tradicionalmente, sempre viveram com dificuldades, tendo em conta o confronto que têm na economia com empresas de maior dimensão, designadamente na área do comércio com as grandes superfícies. Mas os anos entre 2009 e 2015 foram absolutamente catastróficos para estas empresas, dada a situação de recessão e de austeridade porque foram submetidas, a que o país foi submetido e que teve, evidentemente, consequências na saúde económica destas empresas. Bom, tivemos uns anos de alguma recuperação, permitiram que muitas empresas sobrevivessem, mas sempre no limiar da sua capacidade de sobrevivência. E quando chegámos ao ano de 2020, efetivamente que a situação não era tão má como tinha sido nos anos anteriores, mas ainda não era uma situação boa a que vivesse, porque passasse o tecido económico português. Bom, e o aparecimento desta pandemia, que obrigou muitas empresas ao encerramento forçado, evidentemente por razões que todos conhecemos, conduziu para muitas empresas a uma situação absolutamente catastrófica do ponto de vista da sua sobrevivência. E o que sucede é que as empresas que estão no âmbito dos programas que estão previstos relativamente à aplicabilidade desta proposta de lei, as empresas que estão em processos de insolvência ou em processos especiais de revitalização, são uma escassa margem das empresas portuguesas. Portanto, podemos dizer que esta proposta de lei, a ser aprovada, na sua aplicação, terá um efeito, na melhor das hipóteses, marginal, relativamente, para não dizer praticamente nulo, relativamente àquilo que é a situação do tecido empresarial das micro, pequenas e médias empresas do nosso país. E, portanto, nós podemos dizer, e aliás, o relatório, já aqui citado, da Ordem dos Advogados, entregue a esta Assembleia no âmbito deste processo legislativo, chama também a atenção para isso e até sugere uma série de medidas concretas que deveriam ser tomadas e que até esta iniciativa legislativa poderia ser aproveitada para isso. Mas o que nos parece fundamental é que as respostas a encontrar no âmbito da justiça, no âmbito dos processos de insolvência, tem um caráter extraordinariamente limitado perante a dimensão das dificuldades com que estas empresas estão a deparar. A situação, designadamente, das empresas familiares, designadamente de restauração, que estiveram fechadas durante largo tempo e que ainda hoje não podem funcionar na plenitude da sua capacidade. Outras pequenas e pequenos negócios familiares que estão numa situação absolutamente aflitiva e não é com iniciativas com este alcance que este problema poderá ser enfrentado. O que se exige é que haja um esforço nacional de apoio ao tecido económico nacional, de apoio à sobrevivência de milhares de muito pequenas empresas que têm a sua sobrevivência neste momento absolutamente comprometida, mesmo num quadro em que já possam funcionar, estão confrontadas com um ambiente recessivo que obviamente muito prejudica a sua capacidade de recuperação e, portanto, impunha-se medidas muito mais eficazes, efetivas, de apoio a estas empresas e, portanto, podemos dizer que esta proposta de lei, sendo aprovada, não vem nenhum mal ao país por isso, mas, de facto, é preciso fazer muito mais e ter uma ação com um alcance muito superior àquilo que aqui é proposto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Ventura, do Chega, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta proposta que o Governo nos traz aqui tem duas dimensões, uma política e outra jurídica. A proposta política é evidente, que se trata de alargar o prazo para a recuperação e o regime de recuperação de empresas e, temos que reconhecer, tem um mérito. A proibição da suspensão de serviços essenciais era algo que há muito já devia ter sido feito em empresas nestas situações, como a água, a luz, etc. Mas não foi além como podia ter ido. Por exemplo, na isenção das taxas de justiça, conforme nota a Ordem dos Advogados. Podíamos ter feito muito mais nesta matéria, sobretudo para empresas que estão a sentir na pele a asfixia da crise. Mas não só. Por exemplo, em matéria de recuperação de créditos, não deveríamos ter enfraquecido a posição dos credores, porque também eles podem tornar empresas em dificuldades no atual contexto da pandemia. E é um grande erro que esta proposta comete. Faz uma redução do prazo da reclamação de créditos dos credores e pode torná-los, a muito curto prazo, também eles, empresas em dificuldades. Mas por que não também os juros de mora? Porque não fomos capazes de tocar num ponto que todo o país falava. A isenção total, o perdão total dos juros de mora destas empresas, que muitas vezes não têm sequer condições para pagar a água e a luz. Era um passo que podíamos ter dado e não demos. Concordo com o Sr. Deputado António Filipe. Não vem mal ao mundo se esta norma for aprovada, mas ficamos muito aquém do que deveríamos ter ido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, de Iniciativa Liberal, embora não tivéssemos aqui o seu registro. Mas faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. A Iniciativa Liberal defende e sempre defenderá medidas que possam reduzir a burocracia e facilitar a vida às pessoas e às empresas. Empresas essas, convém aqui lembrar, à extrema-esquerda, são criadas por pessoas, onde trabalham pessoas, que trabalham para pessoas com os mesmos direitos e deveres de qualquer um de nós e não são cidadãos de segunda. Até o Primeiro-Ministro Costa e Silva reconhece que são as empresas e não o Estado quem produz a riqueza sobre a qual irão recair os impostos que os senhores tanto gostam de cobrar. Por isso apoiaremos esta proposta que agiliza os mecanismos de recuperação de empresas. Na Iniciativa Liberal, se é para evitar encerramento de empresas em situação económica difícil devido à pandemia, somos a favor. Se é para ajudar a tesouraria de empresas distribuindo mais depressa aos credores a massa falida que vegeta à guarda dos tribunais de insolvência, somos a favor. Se é para reduzir as taxas de juros de mora nos planos prestacionais, somos a favor. Pena é que tenha sido preciso uma pandemia para tomar essas medidas que pecam por serem temporárias e por não irem mais longe. Se queremos mesmo ter uma hipótese de recuperação económica mais rápida e mais sólida, teremos de baixar impostos de forma permanente, reduzir as penalizações por incumprimento, perdoar integralmente os juros de mora e isentar as empresas de taxas de justiça. Esperemos que o PS e o Governo percebam isto a tempo, antes do orçamento de 2021 e da chegada da bazuca dos fundos europeus, que de outro modo cairão em saco roto. Muito obrigado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado. Passamos então agora à fase de encerramento. E para o efeito dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo Morgado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ouvi com a maior atenção todas as reflexões e preocupações manifestadas pelas senhoras e pelos senhores deputados que intervieram a propósito da proposta de lei que hoje aqui apresentamos. No decurso do processo legislativo e de todo o diálogo construtivo que lhe é inerente, será certamente possível acomodar contributos e sugestões em linha com aquilo que habitualmente acontece nesta casa, que é a sede da nossa democracia. Mas saio desta Assembleia com uma convicção reforçada. A emergência de saúde pública internacional causada pela Covid-19 determinou a paralisação de um vasto conjunto de atividades económicas, criando para as empresas uma situação de constrangimento financeiro fundado na falta de liquidez que tem impedido o pontual cumprimento de muitas obrigações já vencidas. A situação que vivemos caracteriza-se por uma acentuada quebra da produção e do consumo e, consequentemente, por uma contração dos fluxos e dinâmicas normais do sistema económico. Mas, felizmente, a capacidade produtiva da economia portuguesa encontra-se em grande parte ainda preservada, pelo que acreditamos que num prazo não muito longínquo poderíamos voltar a uma certa e desejável normalidade. O processo extraordinário de viabilização de empresas e de mais medidas propostas corporizam precisamente todo um conjunto de medidas que contribuirão, em importante medida, para superar a situação de crise e potenciar a recuperação económica. Mas serão este conjunto de medidas constitui certamente um contributo.